Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 4 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Luciano Seixas, estou com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre hoje o programa com o assunto federal, porque o governo anunciou ontem um volume histórico de recursos para fortalecer as ações de fiscalização do IBAMA. O financiamento prevê a compra de helicópteros com proteção balística, drones de asa fixa e construção de 4 bases aéreas e 8 helipontos em áreas estratégicas da floresta. Vamos saber mais no boletim do BNDES com André de Barros Lima.
Serão 825 milhões de reais destinados ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para a execução do projeto Fortifisc, fortalecimento da fiscalização ambiental para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia. O projeto prevê a compra de helicópteros blindados de grande porte, drones de alta tecnologia e a construção de bases aéreas e helipontos estratégicos na floresta. Também serão investidos recursos na instalação de centro de treinamento, bases móveis de fiscalização, depósitos para bens apreendidos e novos sistemas digitais para monitoramento ambiental e aplicação de sanções. A iniciativa inclui ainda o uso de inteligência artificial para autuação remota e o fortalecimento da gestão institucional do IBAMA, garantindo mais eficiência, segurança e alcance às ações de comando e controle. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destaca a importância desse apoio financeiro do Fundo Amazônia ao IBAMA.
Nós estamos fazendo um investimento no IBAMA com o Fundo Amazônia. Acho que daremos um salto quântico em relação ao IBAMA. Isso vai melhorar também muito o processo de licenciamento e o processo de fiscalização, de combate e controle contra o desmatamento na Amazônia.
Gerido pelo BNDES, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Amazônia capta recursos para prevenir, monitorar e combater o desmatamento, além de promover a conservação e o uso sustentável da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
Ainda dentro das ações para o meio ambiente, o presidente Lula, antes de viajar para a França, assinou um decreto que amplia o programa Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA. Com isso, 60 unidades de conservação de uso sustentável passam a receber apoio direto para geração de renda, acesso a serviços essenciais como energia e internet e assessoria técnica para empreendimentos comunitários. De acordo com o governo federal, a medida marca o início do ARPA Comunidades, nova fase do programa que vai beneficiar mais de 130 mil pessoas e conservar 23 milhões de hectares de floresta. A iniciativa terá duração de 15 anos, com expectativa de atrair mais de 100 milhões de dólares em doações. Lula também sancionou a lei que amplia a margem de cotas no Serviço Público Federal. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que aumenta de 20 para 30% a reserva de vagas em concursos públicos federais para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. O projeto vale para órgãos da administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A reserva também se aplica a processos seletivos para contratações temporárias. Pelo texto sancionado, as cotas vão ser aplicadas sempre que o concurso ou processo seletivo oferecer pelo menos 2 vagas. Candidatos que se autodeclararem pertencentes aos grupos beneficiados podem disputar simultaneamente as vagas da ampla concorrência e as reservadas, desde que alcancem a nota mínima exigida. A lei estabelece ainda critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos aprovados. Os candidatos da ampla concorrência vão ser chamados de forma alternada e proporcional aos cotistas, respeitando o número de vagas reservadas a cada grupo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E depois de um vazamento de líquido numa fábrica de bebidas no Ceará, o Ministério da Agricultura decidiu suspender a produção, mas informa que a medida foi tomada apenas por precaução, enquanto são feitos testes nos lotes produzidos pela empresa. Stefânia Lima explica.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, suspendeu temporariamente as atividades de produção e envase de uma fábrica de bebidas no Ceará. A medida foi tomada de forma preventiva após a identificação de um vazamento no sistema de resfriamento da linha de produção. Segundo o MAPA, houve contato entre as bebidas em elaboração e o líquido do sistema de resfriamento. Esse líquido contém álcool de grau alimentício que não oferece risco elevado à saúde e não inclui substâncias tóxicas. Mesmo assim, como precaução, cerca de 9 milhões de litros estão em análise laboratorial. A comercialização dos produtos está suspensa até que as análises confirmem a segurança dos lotes. O Ministério informa que a fábrica já está fazendo os ajustes necessários. A suspensão deve ser encerrada assim que os riscos forem totalmente eliminados, o que pode ocorrer ainda nesta quarta-feira, de acordo com a pasta. O Ministério da Agricultura e Pecuária reforça ainda que atua continuamente para assegurar a qualidade dos alimentos produzidos no país e que medidas preventivas como essa são parte dos protocolos de fiscalização, com foco na transparência, no cuidado com a saúde da população e na confiança do consumidor. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
Os Correios já atenderam mais de 300 mil aposentados por descontos indevidos no INSS. Quem traz o balanço hoje para a gente é o Cláudio Mário Carvalho. Vamos ouvir.
O governo federal informou que mais de 300 mil aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, já buscaram atendimento nas agências dos Correios para verificar se foram vítimas de descontos indevidos feitos por entidades associativas. A iniciativa começou na última sexta-feira, 30 de maio, voltada especialmente para quem tem dificuldade com o uso de internet e prefere atendimento presencial. Nas agências, os beneficiários podem consultar se houve desconto, contestar cobranças não autorizadas, confirmar débitos legítimos e acompanhar o andamento das solicitações. As entidades contestadas têm até 15 dias úteis para responder. Até agora, 41 associações estão sendo investigadas. Em canais digitais como o aplicativo Meu INSS e o telefone 135, já são quase 2.500.000 pedidos de devolução registrados, embora apenas 60 mil tenham sido confirmados como válidos. Segundo o governo, o atendimento é realizado por profissionais treinados com protocolos rígidos de segurança e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. O INSS alerta que nenhum funcionário está autorizado a oferecer o serviço de forma domiciliar. O atendimento oficial ocorre apenas pelos canais do INSS e agora também nas agências dos Correios. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vem novidade por aí, o Pix Automático foi criado com a promessa de facilitar o pagamento de contas e deve começar a valer dia 16 de junho. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O Banco Central, o BC, informou que vai lançar no próximo dia 16 de junho o Pix Automático, nova função que permitirá o pagamento automático de contas recorrentes como luz, água, telefone, mensalidades e serviços de streaming. A medida foi anunciada oficialmente na terça-feira 3, durante o evento Conexão Pix em São Paulo. Segundo o BC, com o Pix Automático, o pagador autoriza uma vez o débito da cobrança, que será realizado automaticamente na data combinada. O objetivo é trazer mais comodidade, agilidade e controle financeiro tanto para quem paga quanto para quem recebe. O serviço é gratuito para os usuários e oferece recursos de segurança como limite de valor por cobrança, histórico de autorizações e a possibilidade de cancelar qualquer agendamento a qualquer momento. Os pagamentos automáticos não comprometem o limite geral do Pix e vai haver uma área específica para o Pix automático nos aplicativos dos bancos. O BC informa que a adesão exige CNPJ ativo há pelo menos 6 meses e os pagamentos seguem os mesmos padrões de segurança do Pix tradicional, com regras de ressarcimento em caso de falhas ou fraudes. A nova função poderá ser ativada por diferentes canais, como notificação no celular, site da empresa QR Code e até por meio do OP Finance, com integração entre instituições financeiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Turismo que protege. Esse é o lema do Movimento Nacional para Combater a Exploração Sexual no Turismo. Movimento que foi lançado aí pelo governo federal. Vamos lá, Claudimário, está contigo de novo.
O Ministério do Turismo lançou na terça-feira 3 o Movimento Turismo que Protege, com foco na prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes em atividades ligadas ao setor. A apresentação aconteceu durante um seminário internacional na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, que reuniu representantes do governo, da sociedade civil, da Polícia Federal e de organizações internacionais. De acordo com o Ministério, a iniciativa marca uma nova fase de responsabilidade no turismo, com ações práticas que vão além de campanhas de conscientização. A nova Lei Geral do Turismo inclui a prevenção como diretriz obrigatória e prever punições para empresas que se omitirem diante de crimes. A Itaipu Binacional foi a primeira empresa a aderir à causa, assinando a Carta de Apoio ao Movimento e ao Código de Conduta Brasil. O empenho faz parte do segundo encontro de turismo responsável e busca engajar destinos turísticos, empresas e a população. O turismo informa que o trabalho é para fortalecer adesões ao Código de Conduta, capacitar profissionais, incentivar denúncias, em especial o de crianças e adolescentes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Importantíssimo esse movimento aí, hein? Por falar em turismo, o Brasil concluiu o primeiro trimestre com desempenho histórico no setor. Ladimir Filipim.
O turismo brasileiro começou 2025 com um desempenho histórico, acumulando 55 bilhões e 400 milhões de reais em faturamento no primeiro trimestre do ano. O valor supera o recorde anterior de 2014, quando houve a movimentação de 52 bilhões e 500 milhões de reais, já considerando a correção pela inflação. Os dados foram obtidos pelo Ministério do Turismo junto à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Somente em março, época de carnaval, o faturamento do setor alcançou 18 bilhões de reais, um crescimento de 6,6% na comparação com o mesmo período de 2024 e o melhor resultado para o mês desde 2012. Segundo o estudo da Fecomércio São Paulo, o bom desempenho do turismo não se deve apenas ao impacto positivo de feriados prolongados, mas também ao aumento da renda do brasileiro e do emprego formal no país. Até abril, mais de 88 mil novas vagas com carteira assinada foram geradas em atividades ligadas ao setor, o que tem incentivado o planejamento de viagens e o consumo de serviços turísticos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora, saúde. O Brasil reduziu a transmissão vertical do vírus HIV e busca uma certificação internacional.
O Ministério da Saúde encaminhou à Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS-OMS, durante o 15º Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis no Rio de Janeiro, o relatório que comprova a redução da transmissão vertical do HIV no Brasil. Em 2023, o índice caiu para menos de 2% entre mães e filhos e a incidência em crianças ficou abaixo de 0,5 caso por mil nascidos vivos. Números que viabilizam pela primeira vez o pedido de certificação internacional de eliminação deste modo de contágio. De acordo com o Ministério, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliou a cobertura de testagem e tratamento universal e distribuiu testes rápidos duplos para HIV e sífilis às gestantes durante o pré-natal. Em paralelo, a profilaxia pré-exposição alcançou mais de 184 mil usuários em 2025 e aproximou o país da meta de eliminar o HIV como problema de saúde pública até 2030. No total, 151 municípios e 7 estados conquistaram selos de eliminação de transmissão vertical. Para 2025, outros 70 municípios e 10 estados devem obter a certificação, impulsionando ações locais de vigilância e cuidado materno-infantil. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
O diálogo entre o Poder Executivo e o Legislativo avança sobre a proposta de reajuste do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado na tarde de terça-feira e confirmou que vai enviar medidas fiscais alternativas para a análise do Congresso. Vamos ouvir.
O que eu posso assegurar é que houve um alinhamento muito grande em relação aos parâmetros que nós estabelecemos para encaminhar essas medidas. Há um compromisso de não anunciá-las antes de uma reunião com os líderes, né, nem parcialmente, em respeito ao Congresso Nacional, que é quem vai dar a última palavra sobre as propostas encaminhadas. Então, nós faremos até o começo da semana que vem, o mais tardar, provavelmente até no domingo, uma convocação para que a equipe técnica dos ministérios da área econômica venham a Brasília para apresentar aí a formulação mais concreta das propostas, do impacto de cada uma, e quanto cada uma implica para o orçamento do ano que vem e para o orçamento desse ano, para que a partir da semana que vem nós possamos encaminhar de maneira a obter êxito, né, o convencimento da maioria da casa na sua aprovação.
E a gente encerra o Giro de Notícias de hoje com uma reportagem especial de Luciana Colares de Holanda e edição de Raquel Mariano sobre aleitamento materno e a importância da doação de leite. Vamos ouvir.
Mateus tem 2 meses de vida. O leite materno é a única fonte de alimentação. A mãe conta que ele é bem guloso. Ainda assim, ela consegue dividir esse carinho. Depois de cada mamada, Denise Gebrim guarda um pouquinho para doar. Mas ela também já esteve do outro lado. Mãe de 3 filhos, recebeu leite materno para alimentar a filha do meio.
Quando eu tive minha segunda filha, tinha muito leite, mas aí com 20 e poucos dias ela foi internada com bronquiolite e precisou ir para UTI, entubada. Foi uma época muito difícil. E, obviamente, esse estresse, né, afetou minha produção e o leite parou de descer naquele momento. E eu precisei do leite de outras mães.
De acordo com o Ministério da Saúde, no ano passado, o Brasil contou com a doação de mais de 245 mil litros de leite materno. Solidariedade que foi fundamental para a recuperação de mais de 219 mil recém-nascidos, prematuros e de baixo peso, internados em unidades de terapia intensiva neonatal de todo o país. Além de salvar vidas, o leite materno protege os bebês contra infecções, diarreias e alergias. E toda mulher que amamenta é uma possível doadora. Para doar, basta ser saudável e não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil conta com a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Atualmente, são 237 unidades em todos os estados do país e no Distrito Federal. E o governo federal reforça a importância do alimento com uma campanha nacional.
Doar leite humano é um gesto natural, sustentável e humanitário que alimenta esperança.
A campanha também tem o objetivo de garantir estoque de leite humano durante todo o ano, como detalha Sônia Venâncio, coordenadora geral de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde.
Em períodos de férias, de feriados prolongados, os estoques, né, dos bancos de leite, eles acabam diminuindo. Então, essa campanha ela é muito importante para mobilizar, para sensibilizar para a importância da doação.
A coleta pode ser feita em casa, seguindo os seguintes passos. Cubra os cabelos, use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, use frasco de vidro com tampa plástica rosqueável, ordenhe o leite dentro do frasco, feche-o e anote seu nome e data de extração e leve ao congelador. Leve o frasco até o banco de leite humano mais próximo em até 10 dias após a extração ou ligue para o telefone 136. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país na quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quinta-feira, 5 de junho de 2025.
Centro-Oeste.
Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol pela manhã, passando a nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 26 graus, com umidade do ar de 90-45%. Bela Vista de Goiás em Goiás festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 30%.
Nordeste.
Teresina, no Piauí, apresenta tempo encoberto. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 80 a 40%. São Luís, no Maranhão, com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 94 a 65%.
Norte.
Rio Branco, no Acre, fica com tempo claro com sol pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 22, a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 97 a 55%. Macapá, no Amapá, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 97 a 70%.
Sudeste.
São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 35%. Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, festeja aniversário com tempo claro com sol pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 27 graus. A umidade do ar é de 85 a 30%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 21 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Lindianópolis, no Paraná. Celebra aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 60%. A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia até o dia 9 de junho indica chuvas volumosas no norte da região norte, noroeste do Maranhão, divisa do sul da Bahia com Espírito Santo, bem como na região sul, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros. Também chuvas entre 20 e 40 milímetros poderão ocorrer em algumas áreas das regiões norte e leste do Nordeste, Paraná e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão é de tempo aberto, porém, podem ter a ocorrência de chuvas fracas. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 5 de junho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 5 de junho. Parabéns para Bela Vista de Goiás, em Goiás, Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, e Lidianópolis, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. É hora também de abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Bela Vista de Goiás, fui ver Plano Safra, Goiás é produção agropecuária, né? Então, 158 contratos firmados este ano, num valor até agora de R$39.555.000. O agronegócio ficou com a maioria, 96 contratos, R$34.900.000. E para a agricultura familiar, 62 contratos foram fechados, com R$4.650.000 em créditos via Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Divino de São Lourenço, no Espírito Santo, conhecida na região como Cidade Natureza. O município pertence à região turística de Caparaó, Capixaba, e está registrado no mapa do turismo. Uma obra de infraestrutura turística no município apoiada pelo governo federal, concluída até 2023, levou R$ 632 mil reais de investimento do governo federal para o turismo de Divino São Lourenço. Lidianópolis, no Paraná. Vamos ver a saúde aqui, olha, tem mais médicos lá, dois médicos em atuação no município de Lidianópolis, duas unidades básicas de saúde funcionando com custeio federal, duas equipes da saúde da família em atuação e 7 escolas pactuadas atendendo 755 estudantes nesta cidade que tem pouco mais de 5 mil habitantes aí, Divino de São Lourenço. Esse é o programa Saúde na Escola, que também é custeado pelo governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente, agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Assunto Federal.
E você que vai fazer o Enem 2025, já garantiu sua inscrição? O prazo termina sexta-feira agora, hein? Fique atento ao Boletim MEC.
Olá, eu sou Rafael Ortega e você está ouvindo o Boletim MEC. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, terminam nesta sexta-feira, 6 de junho. O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e pode ser paga até o dia 11 de junho por boleto. Para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta nesse mesmo boleto. Quem teve o pedido de isenção de taxa aprovado ou a justificativa de ausência do último Enem aprovada também precisa fazer a inscrição. No Enem deste ano, os estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública já têm a inscrição pré-preenchida no sistema. Mas atenção, todos que querem fazer o Enem, sem exceção, devem se inscrever na página do participante enem.inep.gov.br/participante. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Somente no Pará, nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas serão marcadas para os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à COP30, que vai ser realizada na região. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
O Enem é a maior ferramenta de realização de sonhos deste país. Com a nota do Enem, jovens entram no ensino superior. O Enem transforma vidas. Eu, Gil do Vigor, sou um exemplo disso. Faça sua inscrição no Enem de 26 de maio a 6 de junho, acessando o site enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil! União e Reconstrução.
Agora a gente vai de boletim AGU Brasil. A União arrecadou quase 500 milhões de reais em multas aplicadas à empresa Samarco. Desdobramento importante do rompimento aí da barragem de Fundão em Minas Gerais. Vamos ouvir.
O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015, devastou comunidades, destruiu áreas de preservação e comprometeu ainda mais a bacia do Rio Doce. Agora, a União anunciou a arrecadação de quase R$ 500 milhões de reais em multas aplicadas à mineradora Samarco. Segundo a Advocacia Geral da União, são 490 milhões de reais que ingressaram nos cofres públicos referentes às multas aplicadas à mineradora pelo IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes e pelo comitê criado para fiscalizar e orientar as ações de reparação após o desastre. O pagamento só foi possível após a assinatura do novo acordo da Bacia do Rio Doce, celebrado em outubro de 2024, entre o poder público e as empresas responsáveis pela tragédia, Vale, BHP e Samarco. Ainda existem processos em andamento com valores sob análise da Justiça Federal em Belo Horizonte. Além das multas ambientais, a Samarco pagou 15 milhões ao INSS como compensação pelos benefícios previdenciários que a Seguridade Social concedeu a trabalhadores afetados pelo desastre. Esse pagamento foi resultado de uma ação movida pela AGU. Todos os recursos arrecadados com as multas serão destinados ao fundo que vai tocar projetos sustentáveis na região, sob gestão do Ministério do Meio Ambiente. O valor das multas não faz parte do montante principal definido no acordo, que prevê o repasse de 100 bilhões à União, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios atingidos. De Brasília, Ingrid Suete.
Assunto Federal. Quarta-feira, meio de semana, pede uma música, né? Vamos saber o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou um pedido aqui, já em clima de São João, foi o ministro Valdez Góes. Roda aí, Zé.
Amigo, eu sou Valdez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Eu peço o Riacho do Navio do nosso querido e saudoso Luiz Gonzaga.
Riacho do Navio, corre pro Pajaú. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar.
Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro Riacho do Navio.
eu ia direitinho pro riacho do navio,
pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Saudade tá no meu vídeo. Ô, saudade tá pra boca, Ceci. Saco no pé. Ceci, o acabou tá lindo.
Riacho do navio, corre pro Pajeú. O rio Pajeú vai despejar no São Francisco. E o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio.
Eu ia direitinho pro riacho do navio,
pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucai e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas.
Riacho do navio.
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 Tando lá no cinto frio.
O que toca na esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Agora pega essa dica, hein? Até amanhã, dia 5 de junho, você que tem interesse aí em trabalhar como voluntário na COP30 lá em Belém, pode se inscrever para o curso de formação. Vamos ouvir no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
Habitantes de Belém podem contribuir na realização de um dos maiores e mais importantes espaços globais de discussão para frear a mudança do clima. Estão abertas até 5 de junho as inscrições para o edital de voluntariado para a COP30. Quem for selecionado vai receber capacitação sobre temas-chave, como mudança do clima, turismo e comunicação intercultural. 4 mil pessoas serão capacitadas para a conferência, com formação alinhada a princípios sociais e ambientais. Os voluntários, que devem ter mais de 18 anos, terão seus currículos como parte de um legado que vai além da COP30, pois se conecta com valores de cidadania e de educação. Para Flávia Castelhano, diretora de projeto da CECOP da Casa Civil da Presidência da República, o programa de voluntariado vai estimular a formação de jovens líderes comunitários, além de ajudar no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais dos participantes.
O programa de voluntariado, ele é uma tradição nas COPs e aqui não vai ser diferente. A gente quer fazer desse programa um marco para a cidade de Belém, para os moradores do Pará. E a ideia é receber candidatos e candidatas das mais diversas idades, pessoas experientes, pessoas com vivência, jovens, para trabalharem nas várias áreas de operação da COP.
É possível contribuir com apoio a serviços de alimentação, acessibilidade e sustentabilidade, atendimento a delegados, gestão de protocolos e diárias de mídia. Há vagas para nível médio, superior e graduandos universitários. As pessoas interessadas precisam dominar a língua inglesa nos níveis intermediário, avançado e fluente. Durante o evento, os voluntários terão direito à alimentação e transporte e terão acesso a espaços exclusivos de acolhimento, preparados para oferecer suporte físico e emocional ao longo da conferência. De Brasília, com informações da COP30, Inês Mustafa.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Olha o que é bom, a gente repete, hein? Quem perdeu na sexta-feira vai ouvir agora o Brasil Cultural sobre o médico humanista, desbravador e pioneiro Carlos Chagas. Uma verdadeira aula.
Música.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Olá, começamos este programa com uma proposta. Que tal fazermos um exercício de imaginação e voltar ao início do século XX? Prometo que não vai demorar. Sintonize com a gente, rapidinho estaremos de volta. Vamos agora a Estocolmo, capital da Suécia, com o nosso enviado especial, Dilson Santa Fé.
Boa noite, Karine Mello, boa noite, ouvintes. Hoje é um dia muito especial para a ciência brasileira. Mais de um século depois, o Instituto Karolinska está prestes a reconhecer o médico e pesquisador brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro Chagas como um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina do ano de 1913, ao lado do francês Charles Richer, laureado à época. As notícias de bastidores dão como líquida e certa a premiação. A crítica mundial aqui presente classifica o fato como justiça histórica. O mineiro foi o único cientista até hoje a descrever sozinho todos os aspectos de uma doença infecciosa. Em noite de gala, a bela capital europeia apresenta um céu limpo, cheinho de estrelas e exibe a apoteose da lua cheia. Temos um palco à altura do acontecimento. Por enquanto, ficamos por aqui, voltaremos a qualquer instante com outras informações. Agora é com você aí dos estúdios, Karine.
Obrigada, Dilson. Que momento. Cobertura extraordinária. Estamos ligados em você, hein? Precisou só chamar. Nosso correspondente internacional tem absoluta prioridade. Como dissemos no início, todo esse cenário seria fruto de um exercício de imaginação. Apenas caprichamos na literatura para homenagear um dos mais excepcionais sacerdotes da ciência já produzidos por este país. Se o Velho Mundo não entregou o Nobel de Medicina nas mãos de Carlos Chagas, o Brasil Cultural não poderia perder essa oportunidade. Às vezes é preciso subir em palcos, ser aplaudido, participar de banquetes refinados, receber medalhas, dinheiro e flores para que a terra natal tome conhecimento dos feitos de seus grandes heróis. Carlos Chagas foi graduado em 1902 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Cerca de 5 anos depois, o médico sanitarista foi enviado para erradicar um surto de malária ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil. A missão partiu do amigo e diretor do Instituto Soroterápico Federal, Oswaldo Cruz. Muito jovem, Chagas rumou para o povoado de Laçance, localizado no interior de Minas Gerais, a 263 quilômetros de Belo Horizonte. Na região, o pesquisador improvisou um pequeno laboratório onde estudava as doenças tropicais que afetavam a saúde dos trabalhadores da malha ferroviária que ligaria o Rio de Janeiro às entranhas do país. Na localidade, o pesquisador viu o Brasil rural pobre, doente e vitimado por endemias. Os serviços de engenharia afetavam o ecossistema silvestre devido à devastação das matas. Nesse panorama caótico, o visionário percebeu que um inseto em especial picava as pessoas dentro dos lares e depois ficava alojado nas frestas das casas de pau a pique, feitas de madeira e barro. O médico infectologista Edmilson Migovski nos explica detalhes da observação.
O barbeiro, que é o inseto que transmite, né, tem esse nome porque as pessoas dormiam, geralmente com o rosto exposto. E ele picava e sangrava, ou seja, é no rosto que o barbeiro fazendo a barba pode dar determinados cortes e permitir o sangramento. Então chamava de barbeiro porque ele sugava aquela parte mais exposta. E o barbeiro é nojento, né, um bicho danado, porque ele não só fura, suga o teu sangue, como defeca em sua face. Então, diferente do mosquito da dengue, que ele inocula o vírus quando ele vai furar você para sugar o sangue, o barbeiro não, ele se alimenta e defeca no seu rosto, né? E aí você, quando passa a mão, facilita a entrada desse parasita, desse protozoário, que pode desencadear doenças nas pessoas vulneráveis a esse tipo de parasita.
Ao examinar o barbeiro no microscópio, Carlos Chagas identificou um protozoário no intestino do inseto. Era o tempo áureo da microbiologia, influenciada pelo legado de Louis Pasteur na França e de Robert Koch na Alemanha. Mergulhando numa dimensão invisível a olho nu, Chagas concluiu que o parasita era o causador da doença que afetava a população de La Sance. Em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz, chamou o agente de Trypanosoma cruzi. No desenvolvimento da pesquisa, o emérito cientista percebeu que macacos em contato com o barbeiro atestavam a presença do micro-organismo no corpo. Em 1909, o sanitarista retornou à La Sance e identificou no dia 14 de abril o protozoário no sangue de uma menina de 2 anos de idade. O nome dela era Berenice. A partir desse episódio, o mundo passou a conhecer a doença de Chagas, chamada desse modo em homenagem ao pesquisador que descobriu o agente etiológico, o inseto transmissor, o ciclo de transmissão, os sintomas e a primeira paciente acometida pela enfermidade. Na fase aguda, a moléstia tem como principais sintomas a febre prolongada, dor de cabeça, a fraqueza intensa e o inchaço no rosto e nas pernas. Já no período crônico da doença, os pacientes apresentam problemas cardíacos e digestivos. Na saga que o levou à descoberta do Trypanosoma cruzi, o célebre infectologista cuidou de muitos pacientes em meio à natureza silvestre. Em 2025, o Ministério da Saúde, em parceria com a Associação Médicos da Floresta, deu início a um projeto que faz lembrar o legado de Carlos Chagas. A ação estratégica tem como objetivo levar a medicina para o interior das selvas e, dessa forma, atender in loco os habitantes da mata de diversos territórios nacionais. A diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, Putira Sacuena, fala desse trabalho.
Vamos dizer, o projeto piloto foi no Paracanã, né, que são indígenas de recente contato no estado do Pará, né, no município, é na divisa entre 2 municípios no estado do Pará, Novo Repartimento e Tupiranga. E aí a gente conseguiu, junto com o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, levar toda uma estrutura, né, de ônibus e com oftalmologia, né, uma carreta também com a questão de odontologia, saúde da mulher. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer um atendimento, né, bem mais qualificado nesse povo que só teve contato em 1970, né, que está muito ali relacionado à questão também ali da expansão econômica que aconteceu com a abertura da rodovia transamazônica.
Dentre os trabalhos realizados, Chagas percorreu os rios Solimões, Purus e Negro na Amazônia para examinar fatores como abastecimento de água, esgoto, moradia, alimentação e assistência médica. Na expedição, registrou práticas medicinais dos povos originários, capturou insetos suspeitos de transmitirem doenças e colheu amostras de plantas com o intuito de analisar o valor medicinal. Em 14 de fevereiro de 1917, o membro da Academia Nacional de Medicina assumiu o cargo de diretor do Instituto de Manguinhos após a morte de Oswaldo Cruz. No auge da gripe espanhola, Chagas foi nomeado diretor-geral de saúde pública pelo então presidente da República, Epitácio Pessoa. Na direção, o ilustre catedrático modernizou a legislação sanitária brasileira. Em 1922, fundou a Escola de Enfermagem Ana Neri. Carlos Chagas viu um Brasil que o fervor nacionalista da época tinha vontade de esconder.
De olhos voltados para a cultura francesa, a burguesia carioca analisava o país a partir das zonas mais nobres do Rio de Janeiro. No entanto, nas palavras do médico Miguel Pereira, o Brasil era um hospital a céu aberto. O amigo de Carlos Chagas desferia essa dura crítica por ter visto nas florestas e sertões uma nação vulnerável, faminta e doente. A obra do nosso personagem deixa uma importante mensagem. O brilhante sanitarista não quis adaptar o Brasil à realidade das nações europeias. Ele tinha em mente a diversidade dos gostos, da cultura, do clima, da terra e das personalidades. Uma das marcas mais fortes dessa sabedoria foi a criação, em 1925, do curso de Medicina Tropical na Universidade do Rio de Janeiro. O professor queria formar médicos para cuidar das doenças do Brasil. Carlos Chagas faleceu no dia 8 de novembro de 1934, aos 56 anos. Para os ouvidos das gerações presente e futura, ficou esta advertência. As endemias podem ser combatidas a partir de governantes e estadistas bem orientados pela ciência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença de Chagas atinge atualmente mais de 6 milhões de pessoas no planeta. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. Participação especial, Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Confira agora a agenda da agência Barco Chico Mendes para o mês de junho no Amazonas. Roda aí, Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias.
Atenção, você que está esperando a agência Barco Chico Mendes da Caixa chegar às cidades ribeirinhas do Amazonas. O percurso e as datas de junho de 2025 saíram. A embarcação vai atender 6 municípios neste período, com serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outras operações. Todos os serviços de uma agência bancária podem ser realizados no barco, com exceção de movimentação de dinheiro em espécie. Escute agora o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você no mês de junho. A agência Barco Chico Mendes iniciará os trabalhos do mês por Anori, no dia 2, onde fará os atendimentos até o dia 6. Já do dia 9 ao dia 11, os serviços serão oferecidos à população de Beruri. Entre 12 e 13 de junho, os moradores de Anamã vão ser atendidos pela Caixa. No dia 16, os serviços serão destinados à população de Manaquiri, onde a embarcação fará os atendimentos até o dia 18. Nos dias 19 e 20, será a vez dos moradores de Careiro da Várzea receberem os atendimentos. A última parada do mês será em Alvarães, no dia 30. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E você já ouviu falar no Profuncionário? O programa foi retomado pelo MEC e vai receber 21 milhões de reais em investimentos. Ao todo, 3.500 vagas em cursos técnicos vão ser ofertadas. Vamos ouvir aí com José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação, MEC, anunciou a retomada do Profuncionário, programa voltado à formação técnica de profissionais de apoio da educação básica pública. Serão investidos 21 milhões de reais via Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para a oferta de 3.500 vagas em cursos técnicos na modalidade à distância. A iniciativa tem como objetivo a qualificação de trabalhadores que atuam nos bastidores das escolas como secretários, merendeiros, técnicos de biblioteca e responsáveis pela infraestrutura. As formações seguem a carga horária prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, o Profissionário vai ser implementado em parceria com sistemas de ensino estaduais, distrital e com a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Além das quatro áreas inicialmente previstas, Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura, outras podem ser incluídas conforme a demanda, especialmente na área da Educação Profissional e Tecnológica. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Inscrições abertas para a Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente. Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio. Filipim está de volta com as informações.
Estão abertas até o dia 12 as inscrições para a sexta edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, promovida pela Fiocruz, em parceria com a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Para participar, um professor responsável de qualquer área de conhecimento deve cadastrar um grupo de 10 alunos, com projeto voltado aos temas saúde e meio ambiente. A Olimpíada é dividida em duas categorias, uma para o ensino fundamental e outra para alunos do ensino médio, em três modalidades: produção audiovisual, elaboração de textos e projetos de ciências. Informações pelo e-mail olimpiada@fiocruz.br ou pelo telefone 021-2560-8259. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Assunto Federal.
E agora a hora boa de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil. E aí, Mari, boa tarde.
Ei, Lucão, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Estamos no meio da semana.
Quarta-feira.
Vamos lá, tem novidade? Vamos
dobrar esse cabo da boa esperança aí, né, Luciano?
Isso.
Olha só, hoje, Luciano, às vésperas de viajar com o presidente Lula para... O presidente Lula já foi para Paris.
Para Paris, certo.
O ministro Carlos Favaro está indo agora, né, encontrar com ele lá. E o ministro fez um balanço, o ministro da Agricultura e Pecuária, fez um balanço hoje sobre a situação da gripe aviária no Brasil. A gente sabe
assunto
que
isso... Assunto sério, né?
Muito sério, porque o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Então, gripe aviária aqui tem um peso muito grande para a gente e para o preço da carne de aves no resto do mundo também.
Certeza.
O ministro disse que todas as medidas sanitárias foram tomadas. A gente não teve até o momento nenhuma confirmação de novos casos em granjas comerciais. Então, a gente só teve um caso pontual na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. E a partir dali começamos um vazio sanitário, né? Quer dizer, 28 dias sem criação, né? Sem atividade de avicultura naquela região. A gente está no meio desse vazio sanitário, até agora não surgiu nenhum novo caso. Então isso é um bom indicativo de que nós não teremos novos casos de gripe aviária decorrentes desse primeiro caso. E aí, ao fim desses 28 dias, o Brasil vai poder voltar a exportar. Atualmente a gente tem 21 países que suspenderam a exportação de carne brasileira. Então, importante a gente concluir esse vazio sanitário sem nenhum novo caso. A gente está nesse rumo até agora. Lembrando também que a gente tem outros casos que estão em investigação no país, mas até o momento esses casos são em aves silvestres.
Uhum.
Então, isso não implica
Não é de criação para batedouro, essas
exatamente.
Coisas, né?
Nossa, certo. E a gente vai falar também, vou aproveitar aqui rapidinho, Luciano, a gente vai falar também que o Brasil bateu um recorde em procedimentos de transplante em 2024, com mais de 30 mil procedimentos. O ministro da Saúde falou sobre isso hoje, anunciou também uma série de medidas para modernizar o Sistema Nacional de Transplantes, como a prova cruzada virtual para a rede pública de saúde e também uma reorganização aí dos transplantes entre os estados também para agilizar e aí propiciar que a gente continue fazendo cada vez mais transplantes.
Mais de 30 mil vidas salvas, né, com esses transplantes, né?
Exatamente.
Olha aí.
Você aí, do outro lado, avise a sua família se você quiser ser um doador para que, quando você passar dessa para uma melhor.
Quando ajudar. Ainda
quando
assim
a sua
ajudar.
Hora chegar, os seus órgãos possam ser transplantados.
Valeu, Mari. Até às 7 na Voz do Brasil.
Um abraço, Luca. Até já.
E agora a última informação. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, iniciou hoje o programa Arroz da Gente, em parceria com outros órgãos. O investimento inicial é 17 milhões de reais. E a primeira fase, segundo a Conab, é focada na produção de diagnóstico sobre a rizicultura, ou seja, a cultura do arroz em diversas regiões do país. Amanhã a gente traz aqui para você mais detalhes desse novo programa, porque estamos chegando ao final do Assunto Federal. Mas eu te espero amanhã, 16h, para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.